Graças a Deus. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes. Bom dia àqueles também que estão na modalidade remota hoje. É com grande alegria e é um grande privilégio poder vir aqui hoje compartilhar a palavra de Deus. Todas as vezes que nós temos esse comissionamento de vir trazer a palavra, é sempre um grande privilégio. Porque antes da gente trazer qualquer coisa, a gente recebe. E recebe de Deus aquilo que Ele quer falar primeiramente aos nossos corações. Então Ele trata em nós e trata através de nós, na vida de todos aqueles que estão conosco. E nessa manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema desse mês. Esse mês a igreja está tratando sobre novos começos e novas realizações. Início de ano é algo bem comum. Nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, nós dividimos, né, a nossa vida em semanas, em anos, em meses, e é natural que quando inicia-se um novo ano, novos projetos ocorram, novos começos ocorram e novas realizações se ponham diante de nós, para que a gente possa vir estar fazendo. E nesse sentido, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na história de um personagem bíblico. Esse personagem é José. Muitos aqui conhecem como José do Egito, mas a história de José é uma história que nos inspira a entender um pouquinho sobre essa ideia de novos começos e novas realizações. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, a partir do verso 1. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje, a gente vai ler uma parte do texto. Como a história de José é bem longa, vai do Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, então a gente vai ler uns trechos, eu vou resumindo os outros, e depois a gente lê o próximo e resume mais um pouco, para a gente poder conseguir cumprir dentro do tempo aqui proposto, tá bom? Então, lá em Gênesis 37, fala o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é o Jacó, amava mais José do que os seus outros filhos, do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos reclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Muito interessante ver essa história de José, né? Esse início da história de José. José era um menino, apenas um menino. Algumas versões trazem ele como um adolescente. A gente vai ver mais à frente no texto, fala que ele tinha cerca de 17 anos. E quando tudo isso se passava. E José cresceu ali, aos pés de seu pai Jacó, aprendendo dele, conhecendo, e Jacó amava muito José. A Bíblia fala até que ele amava mais do que os outros, porque ele era filho de sua velhice, não só filho de sua velhice, ele é filho da esposa de Jacó, a qual ele mais amava. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito interessante. Ela é a palavra de Deus, e por isso ela não tem nenhuma mentira. Então ela não oculta os pecados dos seres humanos. A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia deixa claro o ódio dos irmãos de José. A Bíblia deixa claro o pecado e, às vezes, a forma com que, numa má gerência da família, um pode ser preterido em função de outros. E como isso pode gerar consequências severas. Uma coisa não exime a outra. O fato de Jacó amar mais a José não justifica o ódio dos irmãos, mas mostra um pouquinho de cada coisa. E esse livro é o livro dos começos. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele vai trazer a história de vários começos. Ele traz a história do começo do mundo, no Gênesis 1 e 2, a história do começo da humanidade, traz a história do começo das civilizações, o começo das famílias. Ele traz a história do começo da descendência daquele que é o motivo da gente estar aqui hoje. Gênesis traz a história do começo da descendência que daria lá na frente em Jesus. Então, Gênesis é um livro de começos. Então, faz todo sentido, se a gente está falando aqui de novos começos e novas realizações, a gente trazer uma história que está nesse livro. E é muito interessante que o livro de Gênesis, ele tem uma característica bem peculiar. Ele vai trazer, como um livro inteiro, uma história única. Ele passa por vários personagens, mas ele traz uma ideia principal. E qual é a ideia que Gênesis traz para a gente? Ele traz a ideia de um Deus. O protagonista de Gênesis não é Jacó, não é Abraão, não é José, não é nenhum desses grandes personagens. O protagonista de Gênesis é Deus. Ele que está lá nas primeiras páginas e ele que está nas últimas. E o que a Gênesis está falando para a gente? Deus é bom. Deus criou tudo o que a gente vê. E ele criou porque ele ama. Ele escolheu criar, ele falou, eu vou criar a humanidade, eu vou criar a terra, e ele criou tudo. Só que ele criou a gente não como meros robôs, que iriam obedecer independente de qualquer coisa. Ele criou a gente com a opção de escolher se iríamos ou não obedecer. E a gente vê que a humanidade, vez após vez, tomou o caminho de desobediência. Então a gente vê a história de Adão, a gente vê a história de Caim, de Abel, a gente vê a história de Noé, a gente vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar a essa história que a gente vai conversar hoje, que é a história de José. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Gênesis vai mostrar essa ideia, e essa ideia é muito importante estar na nossa mente. Deus é bom. Ele criou tudo bem, criou que tudo funcionasse. A humanidade escolheu fazer o mal. E muitas vezes a gente fala, a culpa é de Adão, mas Adão fez o mal. Noé, depois de já ter restabelecido todo, após o dilúvio, tudo aquilo que aconteceu, ele também pecou. E aí a gente vai para frente e vê Abraão. Abraão também pecou. Mesmo sendo nosso pai na fé, ele pecou. A gente vê a história de Jacó, ele pecou. José pecou. E quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que nós também, por muitas vezes, escolhemos o pecado. Escolhemos o caminho mau. Só que a mensagem final de Gênesis e a mensagem final da Bíblia não é essa. A mensagem final de Gênesis e da Bíblia é: Deus transforma a maldade humana em bem, porque Ele ama e Ele é fiel. E é na história de José que a gente vai ver um pouquinho mais disso. Agora, indo para o texto em si, né? A história de José é muito interessante. Ele mostra essa questão de José como um jovem que estava ali. Ele era muito querido e alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar é: José era muito querido por seu pai. Os irmãos sabiam disso. Naturalmente, filhos sabem quando os pais gostam de um. Pais gostam de todos os filhos. Natural é esse. Mas eles sabem quando os pais gostam um pouquinho mais de um do que de outro. Isso gera uma inveja, gera ali uma coisinha. Isso é algo natural. A gente vê isso na nossa sociedade hoje em dia. Mas além da percepção deles, Jacó acabou deixando mais evidente. Porque ele deu uma túnica, vai falar lá no verso 6, salvo engano, Gênesis 37, 6. Ele fala que ele deu... Não, é mais atrás, perdão, 5 então. Só mais um? Ele vai falar que... quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. E como eles viram isso de maneira tão clara? Eles viram isso quando Jacó deu a ele uma túnica. E a gente pensa, tá bom, o que que quer dizer uma túnica? Naquele contexto, naquela época, no Antigo Oriente, onde eles estavam ali, essa túnica era uma expressão externa daquele que seria o próximo líder do clã. Então, ele era destacado dos seus irmãos. Era uma túnica de veste de longas, mangas longas, que ia até o pé. Era uma coisa bela, que deixava ele ali destacado entre seus irmãos. E naquela época era muito importante quem ia ser o líder. Porque quem ia ser o líder ia ser aquele que ia receber a maior herança, ia ser aquele que ia ter o direito de tomar a frente da família. E José, ele, do seu pai, recebeu essa túnica. Quando os irmãos viram aquilo, falou: como assim? Esse aí chegou por último, chegou agora, aquela ideia, chegou agora, está querendo sentar na janela? Que história é essa? Como assim? Por que que esse cara está recebendo tudo isso? E aí os irmãos ficam irados com Jacó por conta disso, com José por conta disso. E a ira deles foi tão grande que nos versos seguintes, eu vou agora narrando, vai acontecer o seguinte. Como José ia junto com seus irmãos cuidar do rebanho, certa vez os irmãos dele, lá está em Gênesis 37, 12 para frente, vai mostrar que os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos, lá em Siquém. E agora eu vou narrando para a gente poder ir mais rápido um pouquinho. E aí, o que que aconteceu? O Jacó falou: vai lá ter com seus irmãos, vê como eles estão e me traz uma notícia deles. Fala para mim como é que está a situação lá. E José foi atrás. De início ele não acha eles, aí eles avançam um pouco mais, encontram uma pessoa que indica onde eles estão e José encontra seus 11 irmãos. Até que, quando os irmãos veem José, já tomado de ira, porque pensa bem, o pai gostava mais de José, o pai deu a túnica para José. E para completar, outra coisa que a gente leu agora há pouco, José ainda foi lá e falou que sonhou que os feixes de trigo dele se dobravam diante de José. É como se fosse assim: vocês vão me reverenciar, vocês vão me servir. Era o sonho que José tinha tido. E aí os irmãos ficaram absolutamente revoltados com essa situação. Ficaram irados. E no seu pecado escolheram uma coisa muito ruim. Eles escolheram de início, a ideia deles era matar José. Falaram: olha lá o sonhador que está vindo. E ele deixou de ser agora José, nosso irmão, ele se tornou: olha lá o sonhador, o que quer se amostrar, aquele que quer ser quer ser superior a nós. E os irmãos, na sua ira, eles vão lá e planejam matar José. Porém, numa situação ali em que o primogênito Rubem fala: não, não vamos matar não, vamos só jogar ele no poço, como se isso não fosse nada, né? Como se fosse menos coisa, mas a Bíblia diz que ele faz isso na intenção de livrar ainda José. Eles jogam ele num poço, pensa bem, aquela região desértica, ele é jogado num poço, e detalhe, o poço sem água. Então, José, nesse momento, de filho amado, ele literalmente, com as palavras de hoje, literalmente ele estava no fundo do poço. Largado pelos seus irmãos, tendo a sua túnica roubada, e aí os irmãos ficaram: e agora, o que a gente vai fazer? E aí Judá teve a ideia, falou assim: olha, está vindo ali uma galera que vende as coisas. Ele vê uma caravana de ismaelitas, que era um povo que vivia do comércio. E ele olha assim e fala: então, o que a gente pode fazer? A gente pode vender ele. Pelo menos a gente vai ganhar alguma coisa em troca e não vamos matar o nosso irmão. Afinal, ele é sangue nosso. Como se isso não fosse uma traição. Não chegou ao ponto do assassinato, mas ainda assim é uma traição muito forte. Então, com todos esses planos, o que eles fazem? Vendem José a essa caravana que ia para o Egito e pegam a túnica de José, a túnica que gerou tanta contenda, banham de sangue de bicho, entregam a Jacó e falam: olha, seu filho amado, vê se essa túnica aí não é dele. Que a gente encontrou essa túnica e ele deve estar morto. E aí Jacó fica extremamente triste, extremamente acabado com aquela notícia. E, além disso tudo, ele se entristece e foi o luto de Jacó. A Bíblia relata isso. O Jacó perdeu o seu filho. Porque para ele tinha perdido de fato. Ele não sabia da trama dos irmãos, ele não sabia que José tinha sido vendido ao Egito. E vamos ser muito sinceros, os próprios irmãos de José, vendendo ele ao Egito, lançaram ele à própria sorte. Falaram assim: olha, vamos vender ele, vamos ganhar alguma coisa, se morrer, morreu, se não morrer, tudo bem. Eles não estavam preocupados. A verdade toda é essa. Mas Deus estava preocupado com José. E Deus olhou para a situação dele. E a Bíblia diz que José, ele é vendido, ele é levado ao Egito e é vendido para um oficial da guarda de Faraó. Faraó era o rei do Egito na época. E o nome desse oficial era Potifar. E aí lá em Gênesis 39, vai falar para a gente, do verso 1 ao 9, sobre o relato de José na casa de Potifar. Então, vai falar assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então Deus se importava com José. Deus esteve com José desde o início. E aqui já veio uma lição muito interessante. Às vezes a gente pensa que uma coisa na nossa vida que foi para um caminho ruim, que a gente às vezes se encontra literalmente no fundo de um poço para ser vendido como escravo, que era o caso de José. Deus se preocupa com José e Deus se preocupa com cada um de nós quando a gente escolhe obedecer e buscar a Ele, crer nele principalmente. E a gente vai ver que José, e aí nesse mesmo texto vai mostrar que José, ele temia a Deus. Porque pensa bem, da sua família, o que José recebeu? José recebeu da sua família a instrução, o carinho e o cuidado do seu pai. Verdade. Mas por parte dos seus próprios irmãos, daqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo, José foi vendido como escravo. José foi lançado fora. Mas ainda assim, o Deus dele, que era o Deus do pai dele, ele não abandonou. E aí a gente vê que, mais do que José não abandonou a Deus, Deus não abandonou a José. Porque o elo forte dessa relação entre nós e Deus não somos nós. Quando a gente estica a mão e pede para que Deus nos segure, não é a nossa força segurando a mão de Deus que vai fazer com que a gente fique firme nele. É a força de Deus segurando a nossa mão que vai fazer com que a gente fique nele. Então é muito interessante ver isso na vida de José. Porque quando José passou por toda essa situação, ele recebeu o auxílio de Deus. Deus fez com que tudo prosperasse em suas mãos. Agora pensem comigo. Um adolescente, 17 anos, jovem, adolescente ali, a gente não sabe quanto tempo se passou, no meio do Egito, a maior terra, com maiores recursos daquela época, servindo na guarda, na casa de um guarda, em que ele se tornou um dos principais ali naquela casa, um homem com muito recurso, com muita capacidade, a Bíblia vai falar que ele se tornou, logo atrás do guarda ali, ele tinha tudo o que podia naquela casa. Aquele homem, em tese, ele poderia falar, poxa, cheguei até aqui, minha família está longe, está distante da minha família, eu sou jovem, agora eu vou viver da forma que eu quiser. Quantas vezes na vida a gente não vê exemplos assim? Na própria Bíblia a gente tem o exemplo do filho pródigo, que foi aquele que pediu a sua herança, enquanto jovem, tomou ela e foi gastar da forma que ele bem queria. José estava nessa situação, só que José sabia quem tinha colocado ele nessa situação. Ele sabia que ele não estava ali simplesmente porque ele era inteligente, simplesmente porque ele era capacitado ou porque ele era bom. Não. Ele estava ali porque o Senhor estava com ele. E o Senhor fazia prosperar nas mãos de José tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele tinha. E aí quando a gente avança nesse relato, pode pôr por gentileza no 5? Vai falar assim, e desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e uma boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Então, olha a situação em que ele estava. Ele agora tinha tudo que ele poderia ter ali de recurso, de material. E além disso, a mulher do próprio Potifar estava desejando a vida dele. E aí que vem a grande questão. Qual ia ser a atitude de José diante disso? Lembrando, ele era um jovem. A gente não sabe, o relato anterior fala que ele tinha 17, mas aí talvez já tenha passado algum tempo. Mas enfim, um jovem. Quantos jovens, e eu digo isso porque eu sou jovem também e vejo, quantos são tentados e seduzidos a cair. E não só jovens, todos seres humanos. Todos seres humanos são tentados e seduzidos a ceder. Mas José, ele não cedeu e não foi simplesmente pela força dele. O texto à frente vai falar. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa. Porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha plena consciência. E se o primeiro ponto que a gente refletiu aqui já foi como que Deus é fiel a nós, como que Deus nos sustenta, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, aos poços, aos altos e baixos dessa vida, nós também precisamos destacar da vida de José outra coisa muito interessante e que serve para nós. Como que nós respondemos ao amor de Deus? Não é porque José foi obediente que Deus abençoa José. Não, Deus abençoa José. E José, vendo que Deus abençoa ele, ele falou, como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José foi fiel. Foi fiel a Potifar, que deu o trabalho a ele, e foi fiel a Deus em primeiro lugar, que botou ele naquela condição. Nas nossas vidas, quantas vezes nós precisamos ser fiéis àqueles que nos abençoaram, que nos levaram, que nos abriram uma porta de emprego, que nos deram oportunidades, que nos deram condição, que nos trouxeram coisas que a gente viu, que foi Deus, mas que usou pessoas. E principal, quantas vezes nós precisamos, diante de situações como essa de José, ser fiéis a Deus. Situações em que o pecado vai bater na nossa porta como um convite sedutor. Como um, faz desse jeitinho aqui, ó, que vai dar melhor para você. Se você fizer assim, ó, você vai passar por aqui, por ali, vai sair até com mais recurso. Se você trabalhar dessa forma aqui, ninguém vai ver, ó. Olha como você está longe da sua família. Olha como você está longe daqueles que poderiam falar, isso aí não é o que eu te ensinei, não. Ninguém está te vendo. Mas José sabia que Deus via. José tinha certeza de que Deus do céu olhava para a conduta dele e esperava dele uma resposta. A tamanha fidelidade que o próprio Deus tinha dado a ele. Então, o segundo ponto é esse. Olhando para a história de José, nós precisamos saber que Deus é fiel, mas também nos exige que respondamos a ele com fidelidade. E se assim não fizermos, tudo aquilo que ele nos deu não adianta de nada. A gente não sabe como seria a história de José se ele tivesse cedido a essa situação. E nem precisamos saber, mas a gente sabe que não seria a história de José que governou o Egito e que participou de tudo aquilo que a gente vê ele participar. E aí, avançando, meus irmãos, a história de José, mesmo ele tendo sido fiel a Deus e fiel às pessoas que colocaram ele lá, a gente pensa, olha que bênção. Agora deu tudo certo para José, ele foi fiel, nada, nenhum mal mais vai acontecer com José. É o que a gente pensaria, numa ideia de causa e consequência direta. Só que os planos de Deus não têm a ver com aquilo que a gente pensa, tem a ver com aquilo que ele faz de maneira soberana. E o que acontece com José é o seguinte, a mulher de Potifar, os versículos seguintes vão seguir, agora eu vou resumir, ela continua insistindo, até que um dia ela consegue que José estivesse sozinho com ela na casa. E ela agarra a roupa de José. E o que que José faz? Corre. Só que ele corre tão desesperadamente que a roupa que ele estava fica na mão dela. E aí, o que que ela faz? Ela cria uma história falsa e fala, olha aqui, olha o que ele fez, ele tentou abusar de mim. Eu agarrei as roupas dele para me proteger. E ela faz um escarcéu de forma que o senhor dele fala, que absurdo, vai para a prisão. E ele coloca José na prisão. Nem sempre, quando a gente obedece, imediatamente as consequências serão boas. Isso é algo muito importante para o nosso amadurecimento espiritual. Nem sempre uma obediência vai resultar em, vai dar um resultado imediatamente positivo. Por vezes, a situação pode até piorar. Mas o importante é sabermos que o mesmo Deus que nos deu a condição, que nos capacitou, que nos sustentou e que nos deu força para ser fiel a Ele, é o mesmo Deus que mesmo na prisão vai nos resgatar. Então, se Deus tirou José do fundo do poço, o que seria uma prisão agora? O Deus que criou, nesse livro, mostra que Deus criou todas as coisas. Ele olhou para a terra e era um grande vazio, sem nada, sem forma. E ele falou, haja luz. Esse mesmo Deus olha para os vazios, para os abismos, para as prisões, olha para os poços que às vezes a gente se encontra. E ele é capaz de dizer, haja vida, haja luz. Porque Deus é poderoso. E ele não depende de nós simplesmente. E é claro, Deus é justo. Então, a fidelidade de José vai ser recompensada. Nem sempre no tempo que a gente espera. Mas vai ser recompensada. E a gente cantou aqui, vencendo vem Jesus. Ainda que nessa vida, por algum motivo, nós ainda soframos injustiças, soframos dificuldade, soframos problemas, a nossa esperança está além dessa vida. Então, ainda que essas dificuldades, por maiores que sejam, aflinjam o nosso coração, nós precisamos ter a certeza daquilo que a gente cantou aqui. Vencendo vem Jesus. Independentemente das circunstâncias que passemos aqui, Jesus, ele vai nos dar a vitória no final. Toda obediência, toda a renúncia, tudo que a gente faz, há de ser recompensado. Se não aqui, há de ser recompensado quando Cristo vier. E é nessa certeza que a gente precisa guardar o nosso coração. É nessa certeza que a gente precisa esperar. Porque o fim de José, todos aqui já sabem, foi um fim bom. Mas até se não fosse, ele teria um fim bom eternamente com o Pai. Às vezes isso é muito difícil. Da gente aceitar essa verdade. A gente quer o resultado rápido. A gente quer o imediatismo. Mas Deus fala, eu sou fiel. E você? A pergunta é essa. E você? Como nós lidamos com a fidelidade de Deus? Nós respondemos a fidelidade com fidelidade ou respondemos a fidelidade com mais injustiça, com mais pecado? E continuando na história de José, vou avançar um pouquinho mais rápido agora. Muitos aqui já conhecem. Ele esteve na prisão. Ele passou por muitas dificuldades lá. Mas, de novo, Deus olhou para José naquela prisão. E não só olhou para José, como ele levantou José. E dentro da prisão, ele se tornou aquele que administrava. Aquele que estava preso se tornou um carcereiro. Ele continuava preso. Mas agora ele cuidava daqueles que estavam presos também. Então, de novo, José saiu da posição de simplesmente chegar como um qualquer para aquele que estava cuidando dos outros. O tempo todo acontece isso na história de José. E é interessante ver quantos novos começos tem José. Do poço a servo-mor de Potifar. Da prisão ao chefe do cárcere. E aí, certa feita, José está na prisão. Duas pessoas são presas. Um padeiro e o copeiro. E eles dois têm sonhos. E nesses sonhos, um deles sonha e esse sonho significava algo bom para ele. E o outro sonha e esse sonho significava algo ruim para ele. José interpreta o sonho dos dois. E quando aquele que recebe o sonho positivo, que iria retornar à corte, José fala assim, lembra de mim, por favor. Lembra de mim para que eu saia dessa situação em que eu estou. Mesmo ele sendo um carcereiro, ele ainda era preso. E ele fala, lembra de mim quando eu saí dessa situação. E aí o copeiro fala, não, pode deixar, eu vou lembrar. Estou parafraseando aqui, irmãos, tá? Para a gente avançar. Pode deixar, eu vou lembrar. O que acontece? Ele esquece. Então, às vezes, novamente, nós colocamos esperanças em situações, em circunstâncias e em pessoas que são pessoas, falham. Ele se esqueceu de José. Por isso José murmurou? Por isso José desistiu de viver ali o que ele estava fazendo? Não, a Bíblia pelo menos não fala nada disso. O que a gente entende é, José continuou fielmente servindo a Deus naquilo que ele estava proposto. Então, por muitas vezes na nossa vida, a gente só precisa servir a Deus naquilo que nos está proposto. E ter essa capacidade de se reerguer, independentemente se as pessoas nos esquecem, se a nossa família nos esquece, se o, aquele que a gente deu um bom prognóstico nos esquece, mas Deus não nos esquece, e isso é o principal. E quando José, depois de 2 anos daquela circunstância, o que, que acontece? O copeiro Faraó tem um sonho. O próprio rei do Egito tem um sonho e ele fica absolutamente aterrorizado com esse sonho. Isso aí está escrito lá em Gênesis capítulo 41. Eu vou indo mais rápido para a gente poder avançar. Mas está lá em capítulo 41, a partir do verso 16. Vai falar sobre esse sonho de Faraó. E ele fala, e aí José é chamado para interpretar esse sonho. Por quê? Todos que estavam lá não conseguiram interpretar. E aí, o cara que tinha esquecido José, dá aquele, opa, tem um cara lá que interpreta. Tem um daqueles que estão lá presos, que consegue fazer isso. E aí José se prepara, ele vai diante de Faraó, e ele responde, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então, de novo, José se posiciona como aquele que entende que, de fato, talvez José fosse uma pessoa inteligente, fosse uma pessoa capacitada, mas o principal, ele era uma pessoa humilde e temente a Deus. E por ser uma pessoa humilde e temente a Deus, ele entendia que a resposta não vinha dele, a resposta vem de Deus. E aí, José interpreta aquele sonho. E aquele sonho era um sonho muito curioso. Era um sonho que falava de 7 anos de uma grande abundância que o Egito iria passar. Eles iam passar por uma fartura muito grande. Muito dinheiro, muitos recursos. No caso, o dinheiro e o recurso da época eram as plantações. Então, o que, que eles estavam falando ali? Os bois vão vingar. As plantações que vocês fazem vão vingar. E tudo naquela época era muito baseado em comida e bebida. Por quê? Era a moeda, era o valor da época. Existia-se, sim, dinheiro, mas era o maior valor, era o que você plantava, era o que você colhia. Por isso também que a gente vê na Bíblia, um parêntese rapidinho, um grande valor às terras. Por que, que a terra era tão importante? Por que a gente fala, ele vai estar numa nova terra, uma terra boa? Por quê? Porque a terra era fonte de sustento. Hoje a gente pensa, Deus vai abrir uma porta de emprego para a pessoa. A porta de emprego é a fonte de sustento. Mas naquela época a terra era a fonte de sustento principal. Fechando parêntese, então José viu essa abundância, mas ele também viu 7 anos de fome. Então o que, que ele falou? Olha, o conselho de Deus sobre o coração de José foi, e ele dá esse conselho ao Faraó, vocês precisam guardar desses 7 anos que vocês têm de fartura, para que nos 7 anos de fome vocês tenham com que servir. Então José, ele diagnosticou o problema e ele já deu a solução. E aí ele fala, José fala para o Faraó, coloque alguém sábio para resolver isso. E termina a fala dele. E aí Faraó fala, quem é mais sábio que você? Que não só interpretou o sonho, que não só entendeu o que era o que ia acontecer, como já me deu a solução. É você que vai ser o segundo do meu reino. E é aí que chega aquele que a gente tanto conhece, o José do Egito. José, que antes estava literalmente numa prisão, se torna governador do Egito. Seria talvez uma das maiores ascensões sociais da história. É como se um prisioneiro se tornasse vice-presidente da maior nação, dos Estados Unidos, por exemplo. De uma hora para outra. Com simples estalar de dedos. Por quê? Porque Deus estava naquele processo. E para Deus nada é impossível. Não existe circunstância, situação, cenário que seja irreversível para Deus. E o que Deus fez na vida de José foi justamente isso. Mostrar aqui, espera, descansa no Senhor, entrega a Ele e saiba que Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E aí, é muito interessante que José, ele se tornou uma bênção. Não só para o faraó, mas para toda aquela terra. Porque a vida de José e a forma com que ele administrou aqueles recursos, quando veio o tempo da seca, o Egito, como eu falei, era a principal potência. E como principal potência, ele fornecia alimento para a maioria não existiam exatamente países, mas as cidadelas, os povos que estavam ali naquela região. E se o Egito não tinha comida, a maior parte dos outros também não teria. E foi uma seca muito grande que aconteceu. E como José foi esse homem sábio, que guardou e provisionou para esse momento de seca, José não foi só uma salvação para aquele povo do Egito. Ele foi uma salvação para toda aquela região. Inclusive para os seus. E aí que a gente vê a história dando uma grande revirada. Que os irmãos de José têm que ir até o Egito, no período da fome, para comprar alimento. Porque na sua terra já não tinha mais, por conta da grande seca. E quando eles chegam até o Egito, eles vão lidar justamente com José. E José, reconhecendo eles de início, o que ele faz é: vou colocar um intérprete, para que eles não saibam quem sou eu. E ele estava vestido diferente, anos se passaram. Aí, nessa altura, José já tinha 30 anos, conforme o relato bíblico. Então, é muito interessante, 13 anos mais ou menos se passaram. Então, já era uma outra pessoa em termos físicos e tudo mais. E ele coloca o intérprete. E aí, ele faz todo aquele negócio, vende para os seus irmãos, mas ele não só vende, ele vende e coloca na boca do saco o dinheiro de volta. Então, ele não só vendeu, como ele devolveu o dinheiro deles. Só que, de início, ele trata eles como se eles fossem espiões. De maneira ali direta. Ele fala: não, vocês são espiões. Vocês são espiões, vocês são espiões. E pelo texto, o que dá a parecer é que ele queria ver o seu irmão Benjamim. Porque ele fala assim: olha, vocês falaram que tem 12 irmãos. Os irmãos de José chegam falando que eram 12. Um já não existe mais, que era o próprio José. E os outros 11 foram só 10. Porque um era o Benjamim, que era o irmão de José, que é tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e era o mais novinho. Jacó falou: olha, não manda ele, porque se eu perder ele, já era. Vocês já me tiraram José, vocês ainda querem me tirar Benjamim? E aí, quando eles vão só os 10, José queria ver Benjamim também. E ele fala: não, vocês são espiões. Para que eu saiba que vocês falam a verdade, um de vocês vai ficar, vocês vão e vão voltar com o mais novo, que aí sim vocês não são espiões. Na verdade, ele queria era ver o irmão dele. Só que ele usou essa estratégia ali para poder gerar essa coisa. E ele liberou seus irmãos por quê? Era uma questão de fome. Então ele precisava liberar esses recursos para que eles chegassem na terra deles e alimentassem as suas famílias. E aí, no fim das contas, os irmãos José, depois de muita luta, voltam com Benjamim, porque Jacó não queria de jeito nenhum largar o filho. E eles voltam com Benjamim e um dos irmãos ficou lá preso esse tempo todo. Claro que sendo alimentado e tudo mais. E aí, quando eles voltam com Benjamim, José dá um grande banquete. Só que ele não se revela ainda. Ele fica quietinho. E ele tinha outro plano. E o plano dessa vez era o seguinte. Primeiro que ele favorece Benjamim de todas as formas que ele podia. Ele dá uma porção maior para Benjamim na comida do banquete. Ele faz de tudo para que Benjamim fosse beneficiado. E aí, no final, ele coloca a taça de prata dele, assim como o dinheiro, dentro da sacola de Benjamim. Ele devolve o dinheiro de todo mundo de novo e coloca a taça de prata dele dentro da sacola de Benjamim. Para quê? Ele intercepta eles no meio do caminho, quando eles estão voltando para casa. Para quê? Para que ele ficasse de novo com Benjamim. Só que nisso, os irmãos falam: não, se você ficar com Benjamim, o nosso pai Jacó vai morrer. Porque ele não vai aguentar perder dois filhos. Ele não vai ter condição. E aí Judá fala assim: eu fico no lugar de Benjamim. Eu fico no lugar do meu irmão. E José conseguiu até ver uma mudança que ocorreu nos irmãos dele. O próprio irmão que antes mandou vender José era o irmão que agora estava se dando em lugar do irmão mais novo. E quando José vê aquilo tudo, ele cai em lágrimas, ele não aguenta mais. E aí ele se revela, ele fala: olha, eu sou aqueles que vocês venderam. Eu sou aqueles que vocês negaram, mas fiquem tranquilos. Deus fez que tudo isso ocorresse dessa forma. E aí eu gostaria de ler com vocês o verso Gênesis 45, do 4 ao 11. Vai falar assim: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E os irmãos chegaram, os 11. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou na frente de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Olha a compreensão de José. José não só olhou para os irmãos com misericórdia, como ele entendeu o que Deus fez. Olha a luta que José passou. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, ele ficou preso porque esqueceram dele, e ainda assim ele conseguiu olhar e falou: Deus fez todas essas coisas. Deus fez todas essas coisas. Muitas vezes é muito fácil a gente olhar para a nossa vida, ver uma bênção e falar: Deus fez essas coisas. Mas e quando a provisão não é tão boa quanto a gente esperava? E quando, ao invés de vir uma bênção, vem uma dificuldade? Vem, às vezes, uma doença. Nós estamos dispostos a, como José fala, olhar para trás com maturidade, com responsabilidade, e falar: Deus fez isso? Porque, no fim das contas, se nós permanecermos fiéis a Ele, até as tribulações vão servir para nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas as coisas, são absolutamente todas as coisas. As bênçãos, definitivamente, mas as dificuldades também, porque elas produzem em nós o caráter de Cristo. E só quando a gente consegue, olhando para a vida de José, lendo a Escritura, entender que a gente precisa desse Deus, seja na dificuldade, seja na bonança, sejam nas bênçãos maravilhosas, sejam nos momentos ruins, Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele há de nos sustentar, Ele há de nos suprir, Ele há de nos dar força para que no fim a gente olhe para trás e fale: foi Deus que fez isso. E Ele fez isso para o bem. E a história do livro de Gênesis e a história da Bíblia é essa. É um Deus que usa de todos os meios que existem para o nosso bem. Inclusive as dificuldades. E quando a gente entende isso, a gente canta com mais alegria ainda a bondade de Deus. A gente reconhece que a misericórdia dEle está em todas as coisas. A gente reconhece que o caráter dEle, esse é infinito. Ele não muda. Ele é eterno. E aí, por fim, depois disso tudo, para finalizar, o Ministério de Louvor já pode começar a se encaminhar também. O que acontece é, Jacó vai ao Egito com seus filhos e netos, e toda aquela família é salva. O livro de Êxodo vai começar falando que, se eu não me engano, são 75 almas, ele até usa esse termo. Todo aquele povo é salvo. E não só é salvo, como vai viver nas condições de família do governador. Mas um ponto interessante nessa história toda de José é, durante todo esse tempo, por onde José passou, Deus deu a graça de José governar. Mas em momento algum, José foi governado. O que eu quero dizer com isso? José pode até ter governado o Egito, mas o Egito não governou José. E por que isso é importante? Porque nós, aqui hoje, estamos nesse mundo. Tem uma metáfora que um pastor usa que eu gosto muito, que é assim: a canoa, ela é feita para estar na lagoa. O problema é se a lagoa estiver na canoa. Nós fomos criados para estar nesse mundo. Então nós vamos lidar com pessoas difíceis, nós vamos lidar às vezes com irmãos que querem nos destruir, nós vamos lidar com pessoas que esquecem de nós vamos lidar com reis tiranos. A grande questão é, essas coisas não podem entrar em nós. Porque se a canoa estiver na lagoa, está tudo certo. Agora, se a lagoa, se a água começar a entrar na canoa, a canoa afunda. Então, Deus quer de nós um coração que seja fiel a Ele, que seja íntegro. E, de fato, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas se nós lembrarmos que temos um Deus fiel, que transforma o mal em bem, aí sim, pode ter certeza que a gente consegue avançar por onde for. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos, depois que Jacó, já tendo vivido na terra de Egito, com toda a sua família, tendo passado por tudo aquilo, chega um momento que ele vai morrer, o pai daquela grande família, e ele é sepultado. E depois do sepultamento, os irmãos, eles ficam com o coração assim apertado, falando: é, até agora José foi bom, mas eu acho que, como o nosso pai morreu, ele vai dar o fim na gente, né? Ele tem tudo, poxa, ele é o governador. Ele pode se vingar da gente da forma que ele quiser. E aí vem a última lição dessa passagem, pelo menos que falou ao meu coração e creio que falará ao coração de vocês. Quando Deus vira o jogo, quando Deus tira a gente de uma situação de humilhação, de dificuldade, nos coloca numa situação boa, ele não faz isso para que a exaltação seja nossa. Ele faz isso para que a exaltação e a glória seja dele. E ele espera de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que é o quê? Jesus, ele subsistia em forma de Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. E ele se humilhou até a morte. E o que que José fez nesse caso aqui? Gênesis 50, capítulo 20. Chega um momento que os irmãos, eles ficam... É agora, a gente vai morrer, José ficou irado. Eles até inventam ali uma história, olha, o nosso pai falou para você não matar a gente. E aí José fala assim, calma, não vou matar vocês. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vocês estão, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, quando Deus nos dá a graça de, por algum motivo nas nossas vidas, ter um momento de estar numa posição de poder, de qualquer coisa, que seja em superioridade de alguma maneira, Deus não nos coloca nisso para a glória própria. Ele coloca para que, primeiro, a gente reconheça isso e, segundo, a gente sirva os outros. Quando o José se viu nessa situação, ele falou, para que se conserve a vida de muita gente, então por que que eu vou matar? Deus é quem dá a vida, não sou eu que tenho o poder de tirar. Por que que eu vou matar vocês? A vingança não pertence ao Senhor. Ainda que a gente tenha o poder de fazer algo em nossas mãos, o que a Bíblia diz é, entreguem a vingança a Deus. Não se irem, não devolvam na mesma moeda. Porque se José matasse todo mundo, humanamente falando, ele devolveu na mesma moeda, ué. Eles plantaram, eles colheram. Só que Deus, ele vai além disso. Deus é gracioso. E o caráter de Deus, José compreendeu um pouquinho mais o caráter de Deus e manifestou quando ele foi gracioso e perdoador. Então, que nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de orar. Gostaria que os irmãos colocassem de pé para a gente estar orando. Que nessa manhã, meus irmãos, a gente possa lembrar que Deus é misericordioso e justo. Que nós precisamos responder isso em misericórdia, em justiça, em perdão, em amor, como José fez. Que Deus nos vê no mais profundo poço, naquela prisão mais fria. Deus nos vê e Ele se importa com nós. Basta que nós continuemos a buscar, a amar e que nós tenhamos a capacidade de, rendidos a Ele, realizarmos esses novos começos e essas novas realizações que eles têm para nós. Não só no ano de 2025, mas durante todas as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lida e pregada. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Pai, nós não somos nada, Deus. Nós dependemos de Ti em absolutamente tudo. Senhor, ainda que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento ou qualquer outra bênção, nós sabemos que tudo isso só tem um propósito, é amar mais a Ti e a servir melhor o outro. Nos ajude, Deus, a conservar um coração como o de José, um coração humilde, um coração sedento e rendido a Ti. Perdoa, Deus, todas as vezes que não reconhecemos a Tua bondade, que fomos murmuradores. Perdoa também, Senhor, todas as vezes que não fomos fiéis e que demos os nossos jeitinhos para as coisas. Nos perdoa, Pai. Tira do nosso coração todo o ódio contra o nosso irmão, seja ele quem for. Limpa, Pai, a nossa mente. Renova em nós o Teu amor, o Teu perdão, a Tua humildade, Pai. Para que a cada dia mais as nossas visões sejam transformadas e sejamos mais parecidos com o nosso Senhor. É com o nosso coração grato, transbordante e humildemente pedimos, em nome de Jesus. Amém.